Somos amigas íntimas. Já, porque o que une? O que une é a quebrada. E eu admito, eu estive em shows do Quebrada Queer. Sim, e a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionada. Era uma coisa da Leves, alguma coisa assim.
Sim, eu lembro. Foi lá no CCSP, né?
Exato.
Sim.
E eu fiquei, tipo, apaixonada, porque era tudo que eu precisava pra ver de alguém que tive. Daí já fiquei sabendo que tinha integrantes que eram da minha quebrada. Daí eu falei, gente, por que demorou tanto, né? Que coisa horrível.
Sim.
Vocês, pioneiros. E vocês foram o primeiro coletivo
de rap LGBTQIAPN+ do mundo até então.
Do mundo?
É, porque não tem então, a gente não conhece nenhum outro, assim. Na América Latina já também, assim, aí se você parar pra pesquisar algum coletivo de rap LGBTQIAPN+, a gente não encontra em nenhum lugar, assim, que Quebrada Queer é o único mesmo. Até que se prove o contrário. E é triste, né? Eu falo isso num lugar do tipo, não de orgulho.
Uhum.
Eu tenho muito orgulho da nossa caminhada, da nossa história, de poder chegar e fazer o que a gente fez. Mas ao mesmo tempo, é um lugar da gente se questionar por que ainda o primeiro, né? Assim, que a gente sempre existiu, né? Nossos corpos sempre estiveram aí, travesti ancestral, ancestralidade. E aí, no meio disso, por que nosso corpo foi tão impedido de estar nesse lugar? Ainda mais um movimento como o hip hop, que fala sobre corpos marginais, né? Que são corpos também como os nossos, LGBTQIAPN+. Então, é um questionamento, é triste. E ainda somos o único. Acabou a Quebrada Queer, né? Uhum. A gente deu uma pausa aí, sem previsão de volta. Sem previsão de volta.
Eu que sou do fã-clube.
É. Mas é triste, ainda não teve nenhum outro coletivo que a gente saiba, assim. Começou quanto um coletivo, primeiro coletivo de rappers gays, né?
Uhum.
Até então, eu achava que eu era um gay.
Sim.
Aí, a gente depois… a Harley foi se entendendo uma pessoa trans não binária. Eu quanto uma mulher trans travesti. Murilo quanto bissexual, assim, entendendo. A gente entendeu… Aí tinha a Puck também, que fazia parte, que é uma mulher sapatão, lésbica. E a gente entendeu que a gente era um coletivo de rap LGBTQIAPN+, assim. Que abrangia além do G, né? Então, infelizmente, até hoje não tem.
Você transicionou?
Sim, é.
Ainda tá em transição?
É, isso. Na verdade, eu nasci já transicionando, eu acredito, sabe? Eu costumo dizer que a transição, ela sempre vai estar aí existindo. A gente sempre tá em transição na vida, todas as pessoas, assim. Eu acho que existe um momento onde eu passo a existir e externar a mulher que eu sou, né? A travesti que sou. Travesti quanto marcação social, não quanto gênero, né? E aí, no meio disso, foi durante a Quebrada Queer, na pandemia, que eu tava nesse período de estar em frente ao espelho todo dia. Não tinha trabalho, não tinha show. Eu já sabia há alguns anos que eu era travesti, né? E aí, eu tinha muito medo por várias questões. Uma do meu relacionamento, que era uma relação com um homem gay, né?
Uhum.
Eu pensava, pô, eu vou terminar meu relacionamento de 10 anos. E aí, no meio disso, também tinha insegurança, meu trabalho, a rua, a vida. Tenho várias amigas trans e amigos trans que eu sei o que eles passam. Então, tinha muito esse medo. Só que aí, na pandemia, que também na astrologia era o ano do sol, né? Era um ano que se mostraria muitas coisas pra muita gente. Eu não imaginava que seria isso pra mim. E aí, foi quando eu tive a coragem. Não é nem a coragem, assim. Acho que coragem eu tinha pra ser o que eu não era, né? Mas foi mais um lugar de ter a paciência, de entender que eu vou viver esse processo, que vai ser difícil, mas é isso. Vai ser libertador, vai ser realizador e vai me trazer a minha plenitude, assim, de ser quem realmente eu sou. Essa felicidade não tem preço.
Nas redes sociais, você compartilha um pouco do seu processo com a depressão.
Sim, eu compartilhei.
Como que foi isso? Em que momento você entende a depressão ou você nunca nem pensou nisso?
Uhum.
Até sentir aquela dor?
Sim. Na real, tipo assim, eu acho que isso vem muito de me entender borderline, né?
Uhum.
Tipo, eu acho que a questão da borderline que abrange esse lugar de… Porque a pessoa borderline, ela tem várias sensações durante o mesmo dia, assim, né? Tipo, então, existe esse lugar da tristeza. E aí, eu acho que a rejeição para pessoas borderlines é muito complicada. E aí, eu entendendo o meu histórico de vida, quando eu entendi tudo que eu passei já antes, que foi rejeição de mãe na infância, que a minha mãe tinha me abandonado quando eu tinha seis anos de idade, e meu pai ficou comigo, que eles já não eram mais juntos, e meu pai, que não era o pai biológico, que eu, na verdade, sou fruto de uma traição. Tipo, É que, como posso explicar melhor essa questão da rejeição e como isso me afetou? Eu volto atrás na minha vida, faço uma autoterapia comigo mesma e eu entendo, pô, sou fruto de uma traição. Eu sendo fruto de uma traição, já entendo que não era uma criança que era desejada, né, na barriga da minha mãe mesmo. Aí eu nasci com 1 ano de idade, minha mãe foge comigo, com o primo do meu pai, deixa meu pai em casa com meu irmão 3 anos mais velho. E aí, quando eu tinha 6 anos de idade, ela volta e fala, ou você fica com a criança, ou vou dar pra alguém e vou jogar na rua. Tipo, nossa. Aí meu pai me pega. Meu pai é esse que me registrou no nome dele, mesmo sabendo que não era meu pai biológico. E aí, no meio disso, passei isso. Aí, na minha infância, meu pai teve muito problema com álcool. Então, ele bebia, ficava agressivo e jogava na minha cara. Ah, você não é minha filha mesmo, né? Jogava muito isso na minha cara. Porque se não fosse eu, sua mãe te abandonou. Então, fui crescendo e aí eu fui… fica uma pessoa adulta e achava que era gay, aí passei as questões também de sair da casa do meu pai porque era gay, depois voltei e aí tem um relacionamento
e um humor totalmente instável
e até então pra mim essas questões não me afetavam. Tá, sempre fui uma
era
criança
você.
Até então, tipo assim, eu era uma criança no qual eu fui muito introspectiva na minha infância, muito pela arte, gostava muito da arte, já escrevia desde os 7 anos de idade. Mal sabia eu que essa criança estava escrevendo o seu futuro, né? Que essa criança estava preparando a pessoa adulta para lidar com a vida dela, porque lá na frente ela precisava dessas composições. Então, quando eu passo a ter um relacionamento, já com 17 anos, com meu noivo, e passo a ter dificuldades na minha relação, né, desde traições, enfim, várias questões que eu passei bem problemáticas, e ver o quanto isso me afetou, né, durante muitos anos eu aguentando, até em amizades também. Muitas amizades, durante muito tempo na minha vida, eu me submetia a ser a pessoa que era humilhada, zoada, sabe? Tirada como a mais pobre, porque não tinha um tênis tal, não tinha um celular. Então, sempre me submetia até em relações que as pessoas me humilhavam e eu achava que era isso. Porque, no final das contas, eu me sentia insuficiente e menor do que essas pessoas que eu me relacionava. E aí, dentro do meu relacionamento, com as questões que eu passei, veio a transição. Com a transição, veio a externar a travesti que sou. Aí, no meio disso, veio a hormonização. Com os hormônios, vem o quê? A sensibilidade. Fiquei muito sensível. E aí, tudo que eu guardava e que eu falava que não me afetava, que não me fazia mal, passa a realmente vir à tona. Então, começa a entrar num lugar mais depressivo. E eu entendo
que… Que é um lugar que você
nunca tinha enfrentado, assim. Eu sempre fui a pessoa que todo mundo falava assim na rua, quando eu era criança. Nossa, tem uma história super difícil, mas você sai na rua e ri, dá risada e não sei o quê. Porque eu achava que, sei lá, tudo bem. Eu não ligava, eu não tava vendo quanto isso estava me afetando sem eu perceber. Aí, com a transição, com os hormônios, fiquei sensível. E comecei a tudo que eu passei no meu relacionamento com meu noivo. E na minha vida, da minha mãe, tudo isso começou meio que vir à tona, assim. E eu comecei a me sentir muito inferior, insuficiente pra mim mesma, pras minhas relações. Tudo que eu passei, pra mim, eu era culpada por tudo que eu passei. E aí, entrou automutilação. Comecei a me cortar toda, fiz mais de 200 cortes. Passei mais de 1 ano me cortando, acreditando que eu ia conseguir superar isso sozinha, que eu não queria remédios, porque remédio não, porque eu não quero viver à base de remédio pra achar que eu tô bem, isso não é legal. E aí, no meio disso, me cortando muito, me automutilando, me cortando, e sempre com roupa comprida, comprida no braço pra ir fazer show. No meio disso, tipo, já passei um perrenguezão em casa de acontecer um babadão, assim, na minha relação. Muito forte, tipo assim, gata, me cortar toda, me foder, e daqui a pouco eu tenho show. Me maquiar, ir passando mal no metrô, assim, pra ir fazer meu show lá em Jabaquara. Já aconteceu, por exemplo, mais de uma vez, coisas assim aconteceram. E aí, no meio disso, foi quando, tipo, eu comecei a conhecer a Ana Beatriz, que é uma psicóloga, psiquiatra, maravilhosa. E aí, no meio disso, eu comecei a ver os vídeos dela. E eu tenho uma amiga travesti que é borderline, que ela falava sobre coisas muito semelhantes às coisas de como eu me sentia. Só que ela era explosiva, agressiva. E eu nunca fui. Eu sou a que…
Nenhum momento você explodiu?
Não.
Comigo. Você explodiu sozinha?
Comigo mesma. Uhum. Então, porque existem dois tipos de borderline. Que são os explosivos e os implosivos. Eu sou a pessoa que, quando eu estou me sentindo mal, eu vou pro escuro, eu vou pro meu canto, eu me faço mal, eu me corto. Uhum. E entrava nesse lugar, assim. E até que eu não aguentava mais. E aí, eu tenho uma amiga minha que tava se cuidando com remédios. Falou o quanto foi bom pra ela. E aí, foi quando eu fui atrás de uma psiquiatra. Porque eu tinha ido atrás de uma psicóloga. E eu lembro que me fez bem na primeira sessão, mas na segunda já não me fez tão bem, assim. Tipo, ela fazia umas caras pra mim, tipo, como você pode estar pensando isso, sabe? Eu tava só me abrindo, sabe? Então…
Julgamento é muito legal.
Total. Ainda mais pra pessoa borderline, assim. Depois eu fui entender isso. E
sim,
aí no meio
porque
de,
eu imagino que…
Tipo, sou muito sensível,
né? Exato. Qualquer reação do outro, você vai querer interpretar.
Total.
E se você tá num momento sensível, pode
sim,
doer demais.
Muito. Lembro dela falar assim… Mas se você… É, mas se você é mulher, isso já é o babado. Mas se você é mulher, por que você se incomodaria se seu noivo tivesse atração por homens, né? Tipo assim, já é um lugar do que, tipo assim… Mas se você é mulher, já é um lugar que já me pegava, assim. Tipo, como assim, mas se eu sou? Tipo, eu sou mulher, tipo, eu me entendo. Não quanto… É porque o que é ser mulher, né? Também tem esse lugar. Eu me vejo muito no que, na questão da, mulher, da mulheridade que a travesti tem também. E da minha travestilidade, que me torna quanto uma travesti única. Como cada mulher também é única, por isso acredito na mulheridade. Mas no meio disso, foi uma situação complicada, psicóloga. Então, eu comecei a fazer minha autoterapia, que eu já era acostumada a fazer, né? Então, foi nesse processo. Aí, os remédios me ajudaram, passei com a psiquiatra. Entendi, comecei a tomar meus remédios. E nesse processo, com a medicação… que me trouxe mais equilíbrio emocional, eu comecei a fazer essa autoterapia e aí começar a me perdoar, entender que esse amor… E vivo nesse processo ainda, né? De entender que esse amor que eu não tive, de quem eu achava que eu tinha que ter, na verdade, eu que tenho que ter comigo, sabe? E aí, as minhas relações à minha volta começaram a mudar com os meus amigos. Até a questão da minha mãe, que eu comecei a ressignificar e falar, pô, às vezes… A minha mãe foge tanto de mim, tanto que hoje ela sabe quem eu sou, onde eu tô. Ela tem uma filha, que eu tenho contato com essa minha irmã. Só que minha mãe não quer me ver, não quer falar comigo. E aí, eu fui atrás dela, né? Porque eu pensei, eu quero perdoar ela, ou nem perdoar, mas conhecer a minha história através da boca dela. Não do que meu pai me falou, né? E é muito importante isso. E também o lugar de… Às vezes, porque minha mãe é branca, do cabelo crespo, né? Eu sou uma corpo indígena. Então, eu sou 100% esse meu pai biológico, assim, aparentemente. Então, acredito que eu lembre muito ele. E eu não sei qual foi a relação entre os dois. Se foi um abuso, se não foi. Porque até então, era um amigo gay que ela tinha, que ficava em casa com ela. E aí, acabou traindo com esse cara. Mas eu não sei a real história. Tudo isso veio do meu pai me contando. Então, eu queria… Encontrar e conversar sem julgar, sabe? Entender as fraquezas dela e tudo bem ela ter sido forte, não ter me dado o amor que eu esperava, que a sociedade espera que essa mãe dê para uma criança. Mas ela não quis. E aí, quando eu entendi que eu fui atrás e que ela não quis, foi quando eu me senti bem com isso. Eu falei, pô, minha parte eu fiz, sabe? Eu não vou ficar forçando uma pessoa a falar sobre algo que ela não quer também. É isso, eu fiz minha parte, que é ir atrás de tentar conversar. Então, todas essas questões de… Tentar não me colocar culpa, sabe? Que nem eu fazia o tempo todo. O tempo todo não, na verdade. Quando
você acha que
quando
você
eu fiquei
é
sensível,
mais dura com você do que as outras pessoas são com elas, aparentemente?
Não, eu achava que as pessoas eram muito duras comigo. Me tratavam de um jeito muito inferior. Porque eu permitia e eu me via muito menor do que realmente eu sou. É isso que eu acredito, sabe? Eu passei a me cobrar mais.
Mas e a sua autoimagem?
Agora. Ah, é bem… Tipo, tem horas que eu me sinto linda, maravilhosa. E tem horas que eu me sinto péssima, horrível.
A sua sombra é perfeita. É só isso que eu quero dizer.
Obrigada. É, eu amo essa sombrinha mesmo. Eu tava querendo muito usar ela. Falei, que roupa que eu vou usar pra combinar com a sombra.
Vai ficar muito bom no vídeo.
A sombra era o foco. Mas, então, eu fui entendendo que, tipo… Durante muito tempo, essas relações que eu permitia me tratarem assim, das amizades, era porque eu não tava me amando e eu tava achando que eu era merecedora disso, porque desde criança fui rejeitada por alguém que a gente espera que dê esse amor, esse suporte.
É, porque é institucionalizado, né? Que a mãe ama o filho perdidamente.
Incondicionalmente,
né? Exatamente. É uma. E daí, tem outras coisas, né? Às vezes, se você tem um problema com sua mãe, tipo, no Dia das Mães, você tem que, sei lá, tá muito com a sua mãe. E às vezes você não quer também.
E tudo bem, né?
Tudo
humanizar
bem.
Essa questão da corrente sanguínea que a gente tem com o outro. Tipo, mas humanizar essa pessoa. Porque família, pra mim, hoje tem outro significado. Que é muito mais de quem a gente escolhe pra ser nossa família. Porque tem parente e tem família, sabe?
Tá, e tem parente.
Então, tem isso, assim. Então, hoje eu vejo, tento humanizar minha mãe e não trazer as questões dela pra mim. Porque eu acho que durante um tempo, eu comecei… Eu achava que eu era merecedora de pouco
qual
afeto.
Qual é o seu signo?
Ariana. Eu achava que eu era merecedora de pouco afeto. De que eu era, merecia ser humilhada porque eu não era suficiente pras pessoas. Nem pro meu relacionamento. Que tudo que eu passava, que eu passei, é porque eu não sou suficiente. E quando eu entendo… Aí entra a arte na minha vida, né? Aí quando entra a arte na minha vida, entra a Boom Beach, essa persona que faz… A música que ela faz, a arte que ela faz, gritando autoestima, denunciando a sociedade que tem, projetando novas possibilidades de vida e de amor, e de se sentir gostosa, maravilhosa, eu entendo que era porque eu precisava escrever isso pra mim mesma.
Isso é um dos processos de autoterapia que você…
Total, tá total. E aí, no meio disso, eu entendo que a Boom Beach, ela escreve pra ela. Quando eu canto, que nem a música que vai sair agora… Né? Frango é frango, travesti é travesti, que ela é muito esse lugar da autoestima e de se sentir gostosa, e que eu não preciso de bofe cis, que se garante com o pau dele, porque pau eu tenho e eu quero isso e aquilo. Eu entendo que é eu me reforçando pra mim mesma, tipo assim,
tá,
gata.
É um lembrete.
É um
também.
Lembrete que.
Que serve pra muitas pessoas.
Exato. É. E então eu entendo a música como esse remédio, a arte como esse remédio pra mim. Que automaticamente, quando eu solto pro mundo, outras pessoas semelhantes se identificam cada uma da sua maneira, assim. Aí que entra o lugar da importância do que eu faço, assim, com a minha arte. E é o que me dá direção. A arte me deu direção, a arte me deu autoestima, me deu a possibilidade…
Direção em que sentido?
De ver um sentido na vida. Porque tá. Nesse processo de automutilação, eu tentei suicídio algumas vezes, uhum. Né? Eu furei barriga, tentei me machucar muito. Já cheguei a colocar veneno de rato na boca, assim, nossa. Tipo… Com água, e engolia e cuspi. Várias questões, assim, eu passei… Eu não queria mais viver mesmo, assim. Eu me achava um lixo. E aí, a arte me deu essa possibilidade dessa autoterapia. Algo que você não, que eu não tinha pensado, mas você falando agora fez eu refletir aqui agora. Que é realmente ter essa conversa comigo num lugar… Né? Porque falam que nem… Quando a Quebrada Queer saiu, a música, eu lembro que eu falava várias coisas pro meu bofe que ele não entendia muito bem. E aí, quando saiu a música, ele chorou, se emocionou e falou: meu, entendi isso e aquilo. Então a música tem um poder de tocar as pessoas, de falar a mesma coisa que o fulano já te falou 10 vezes. E você não perceber, mas a música fala a mesma coisa e aí você sentir aquilo de uma outra maneira. Então, esse meu processo de composição é um momento de transcender pra mim, assim. Tanto que eu não sou uma pessoa que compõe muito. Eu componho em momentos precisos, com objetivos. E aí, pra mim, é muito sobre o que eu tô vivendo.
Eu já vi, acho que a Amy Winehouse, ela…
Border também,
ela é border, né? Ela achava que ela precisava estar num fundo do poço pra conseguir compor. Você é esse tipo de artista?
Não, mas… O fundo do poço me traz mais garra pra fazer, eu sinto. E quando a gente não tá no melhor momento, que nem agora. Agora eu não estou no meu melhor momento.
Ai, nem eu.
É, tô num momento bem punk, assim. Ontem foi choros e anteontem também. Dificuldades da vida, esse recomeço agora quanto artista solo. Uhum. Não ter tanto trabalho, questões financeiras acontecem, abalam entre vida e várias questões. Mas também, ao mesmo tempo, eu vivo o melhor momento, que é… Estou agora na minha carreira solo, fazendo meu próximo álbum, sendo travesti, fazendo o que eu amo. Com pessoas que acreditam em mim, nas produções musicais, que estão me fortalecendo muito. Eu tô podendo criar essa história, que tá ficando lindo esse álbum, sabe? Então, é um meio com uma confusão, assim. Então, ao mesmo tempo, essa dificuldade… Traz um gás pra eu fazer esse álbum de uma maneira diferente do que se eu tivesse, eu acho, numa vida muito estável, boa, tranquilona, assim. Uhum. Eu sinto, talvez… Mas só que tem isso, né? Eu não gosto também de romantizar a luta, claro. A dificuldade. Porque às vezes a gente fica muito no lugar de bater palma e aplaudir a pessoa que sofre, que luta, que batalhou 10 vezes mais que o outro pra conseguir algo. Só que, tipo… Você não queria ter que passar por tudo isso, claro. Pra chegar lá, sabe? Sim. Tipo, não é legal pra você conseguir algo e ser foda, você ter que passar dificuldade. Então, não quero romantizar, mas é um processo natural que acontece. Eu sinto que quando eu estou nesse momento de mais fragilidade, eu tenho uma tendência a ter mais garra, assim, mais vontade de dar
porque
certo.
Porque parece que você não percebe, quando você tá bem, você não percebe,
exato.
Você esquece.
Esquece um pouco. Então, então nesses momentos do poço… O único ruim do poço pra mim, quando é emocional, é sexo afetivo ali, é eu escrever coisas fora desse lugar, assim. Porque eu canto muito… Eu entro muito no sentimento do que eu tô escrevendo, né? E quando eu tô no fundo da poça de alguma questão específica, pra eu fazer uma música que tenha um outro sentimento, eu tenho muita dificuldade.
Tá.
A Amy Winehouse, acho que tinha facilidade, porque a maioria das músicas dela eram sobre os mesmos temas, né?
Uhum.
E eu já tento trazer uma diversidade de temas dentro da minha vivência. Até pra não estereotiparem o que é uma corpa travesti. Então tem essa preocupação quando eu faço um projeto, que nem o álbum que eu tô fazendo agora. Que é trazer várias temáticas.
Quantas músicas?
Vão ter 16, 15 músicas, assim.
Bastante, tá?
É,
né?
Bastante.
Porque hoje em dia… Como que faz? Um EP até 8, 9 é um disco? É,
ah, a pessoa que denomina, né? Tipo,
ah,
eu acho…
posso lançar um disco com 3 músicas e falar que é um disco?
Ah, não. Acho que aí seria um EP mesmo. Ah. Mas eu acho que, tipo, 9 pra cima, assim, já é tipo um CD.
Tá.
É que nem a George Smith, que é um artista que eu amo, né? Que é meu coração todinho. Ela lançou um EP com 8 faixas. Pra mim era um álbum.
Tá.
Aí ela anunciou como EP depois.
Então você pode lançar como álbum duplo.
Também, se eu quiser, né? Até triplo.
Até
posso
triplo.
Fazer 2 EPs, tipo, EP1, EP2, depois o álbum com as músicas que estavam no EP, com mais algumas faixas.
Mas você vai
e fazer
lançar
um
tudo
álbum.
No mesmo dia.
Eu
ou
quero
eu
lançar. Vou lançar alguns singles antes, de 2 a 3.
Eu vi que tá no pré-save. E como é que você escolhe o single?
Deixa eu ver. Não tem um porquê. Eu acho que frango é travesti, é travesti. Eu escolhi porque é uma faixa que eu já lancei um pedaço dela em maio, junho. E aí, meio que viralizou, a galera curtiu muito. Tanto no TikTok, pode falar das redes sociais aqui.
Claro!
TikTok, no Instagram, viralizou legal. E todo show que eu fui fazer depois solo, meu, eu chegava, a galera, canta frango, travesti, é travesti. Porque eu lancei só um pedaço de 1 minuto, assim, do que eu tinha feito em um outro beat, até que ia ser do Quebrada Queer essa música, aí a Quebrada Queer acabou. E aí, eu peguei esse trecho pra mim e fiz ela inteira, completei, fiz refrão, segundo verso.
Você faz o beat primeiro ou a letra?
Normalmente, eu escrevo depois, em cima do beat já.
Uhum.
Eu não faço a letra antes do beat, não. É bem difícil isso acontecer.
Como um poema, assim.
É.
Mas você falou, quando você era criança,
assim,
você escrevia.
É, não tinha beat, não tinha nada. Aí depois, com 18 anos, veio o violão. Aí comecei a escrever em cima do violão. Aí, quando entrou o rap na minha vida, 6 anos atrás, comecei a escrever só em cima de beat mesmo.
E daí você pede? Ah, eu acho muito chique. Você fala, ai, faz um beat pra mim.
É, não. Na verdade, eu vou no YouTube…
Ah.
Aí eu pego uns type beats que tem lá. Às vezes, um produtor já me manda um beat pronto. Mas normalmente, o processo que eu tô fazendo agora, a maioria eu já tenho a letra, que eu escrevi em cima de um type beat. Aí eu chego e falo assim, ó, a letra é essa. Aí eu gravo só a voz. Aí ele vai lá e faz o beat em cima da voz do que eu já fiz. Com um beat já original, feito pra música específica, sabe? É assim que eu tô fazendo mais ultimamente.
Você falou que as suas músicas são autobiográficas e são conselhos, né?
Uhum.
Incentivo. Como é que é ver uma pessoa cantando o seu conselho?
É porque também, eu acho que é além
tipo
do conselho.
Tipo a galera, tipo, absorvendo.
Eu nunca… É porque eu, sei lá, às vezes eu tento criar a dimensão das coisas e eu bugo, sabe? E aí, tipo, aí eu não fico pensando tanto nisso, assim.
Acho bom.
É mais no show que eu, tipo, tenho a sensação gostosa das pessoas cantarem juntos. Então, só me sinto alegre, feliz. Eu não vou além desse lugar de estar feliz por isso estar acontecendo.
E você recebe
e
mensagens?
Pensar… Não, muito. Esse lugar já me pega mais. Esse
Fale
já é um
mais
lugar.
Sobre isso.
É, porque eu, bom, já recebi mensagens de pessoas que querem se suicidar. Que estão passando dificuldades assim, assim, assim. Ou pessoas que se inspiraram na minha vivência para elas poderem ser quem elas são hoje, quanto pessoas trans. Até escolheram o mesmo nome que o meu. E que falam quanto é importante, até hoje, diariamente, com o meu primeiro álbum, com a minha história. De ir em outras cidades, outros estados, e chegar pessoas e me falando obrigada, eu sou travesti por conta de você. E eu falo, não, não, não. Porque você já era travesti. Talvez eu fui só alguém que te deu um estalo ali quando você olhou, como outros travestis foram pra mim também, sabe? Porque sem um outro a gente não existe, né? Eu costumo dizer que o mais importante na vida é o outro, porque sem você eu não teria percepção de mim, né? Então, é isso. Eu falo até na música que eu vou lançar que eu me sinto numa pandemia, onde minha casa é mais seguro, mas é preciso ir pra correria,
uhum.
Né? Porque é isso. Pra trocar experiência com as pessoas e conseguir me enxergar. Eu ainda preciso disso. Por mais difícil que seja sair de casa, eu ainda preciso dessa conexão com as pessoas.
Você tem dificuldade de sair de casa?
Nossa, muito, muito,
mas
muito.
Mas por quê?
Riscos, por tudo que a gente acabou de sair no Antra agora, que estamos no 15º ano. Brasil sendo o país que mais assassina pessoas trans no mundo. Tem a questão dos atravessamentos dos olhares, que são muito diversos. É muita informação, desde o olhar que te sexualiza, o olhar que te fetiza, o que te menospreza.
Tipo, num dia comum, metrô.
Pra ir comprar um pão. né? Tá. Que te menospreza, ao olhar que te, te acha linda e exótica. E tipo, ai, você é linda e só linda. E aí você fica sempre nesse lugar da glamourização que as pessoas têm da nossa luta, né? Então são muitos atravessamentos, assim. E aí me dá um pouco de preguiça, sabe?
Preguiça.
Muita preguiça. Eu acho que não é mais… Eu não tenho medo, porque eu costumo dizer que se eu tivesse… tempo pro medo, nem travesti eu seria, sabe?
Sim,
então não dá pra ser travesti e ter medo. Eu até tenho ele, mas a minha relação com medo é muito mais de amigo hoje em dia, assim. O medo
amigo?
É meu amigo. É, eu aprendi a ter o medo como amigo, como um aliado, assim, pra me dar força. Hoje eu ressignifico o medo. O palco fez eu lidar com medo primeiro, pra depois eu ser travesti e saber lidar com medo melhor ainda, eu acredito. Porque eu tinha muito medo de palco, né? Então…
Mas como é que foi assim, o momento que vocês falaram, então a gente vai começar a fazer shows? Você falou, não!
Não, na verdade, foi aos poucos. Comecei a fazer as dobras pra Bivolt. E eu tremia muito. Quando eu fico nervosa, eu tremo muito. Porque eu já sou trêmula de nascença. Tipo, sou desde criança. É. E aí, quando eu tô nervosa, eu tremo muito. Então, eu tinha medo das pessoas me perceberem tremer no palco por estar nervosa. E aí, o que virou a chave pra mim foi, meu, você tá com medo, vai com medo mesmo. Tipo, vai ser um processo você parar de tremer. No começo, você vai tremer, vão te ver tremendo, vão te ver nervosa naquele dia. Mas aquele dia não é a sua vida, é um processo. É cada dia um dia. Então, ter esse entendimento de que tudo bem me verem errar, falhar ou tremer, que seja, faz parte do processo para um dia eu chegar num lugar que eu não vou mais tremer, falhar ou errar, foi o que fez eu ir pra cima, sabe? Então, acho que
mas acho
foi uma
que
relação
vida,
com medo.
Isso com o palco, mas isso medo de tremer, errar… Foi uma constante em todas as situações da sua vida? É uma constante?
Não, isso era em relação à música, ao palco, à exposição. Porque eu acho que entra a questão borderline, né? O medo da rejeição, né? Você querer ser querida e tudo mais, aí você não é. E como você vai lidar com isso? Então, essa exposição. Aí, sendo um travesti, veio essa relação também com medo. Tipo assim, pô, não tenho tempo pra ter medo. E aí, você vai lidando num processo. Você começa saindo com mais maquiagem, não sai com a cara limpa, com a roupa assim, pra se autoafirmar e ter a autovalidação das pessoas. Aí depois você vai entendendo, vai… Sai, foda-se, vou usar um camisetão com um shortinho. E não é isso que me faz mulher, sabe? Outras mulheres também podem, por que não? Porque eu seria menos mulher ao usar uma camiseta. Então você vai entendendo outros processos. E da rua mesmo, de como lidar. Hoje eu sei lidar muito melhor do que no começo com agressões verbais ou, enfim… É, tudo que meu corpo passa quando sai de casa está sujeito a passar, assim, né? Então, por isso que eu pego muito transporte de aplicativo de carro para tentar evitar o máximo possível de contato com o ser humano. Porque é isso, às vezes estou vindo para cá e no metrô pode acontecer um babadão, sabe? Eu não sei, num busão, a exposição do meu corpo faz com que eu esteja sujeita a muitas… Enfim, há muitas possibilidades. Então, eu sou grandona, alta, o que me ajuda. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou sozinha, eu me imponho bastante.
A voz.
É, eu tenho um jeito mais, assim… Eu tenho um Áries com ascendente em Áries, né? Então, eu sei camuflar bem as minhas
tenho medo
fraquezas.
De você.
É. Mas tem a Lua em Câncer, Marte e Mercúrio em Peixes. Então, tem um equilíbrio aí. tem mais
um
água.
Tem um equilíbrio e tem um border ali.
É, isso. É, exato, tem uma questão do border. Mas a questão do border, hoje eu agradeço, assim. Porque eu sinto que eu só sou artista que eu sou. Porque por ser border. Exato. Porque ser border me traz essa sensibilidade super aguçada, assim, sabe?
Que às vezes deve ser muito chato.
É ruim pra caralho, mas ao mesmo tempo é muito bom pra fazer o que eu faço, sabe? Porque eu entendi que… Quando eu falo da direção, né? Que a música me deu uma direção. Porque é isso. Teve um momento que eu não queria mais viver. E toda hora que eu pensava em viver, tipo, que eu tinha que estar viva, era por causa da minha música. Não era por causa de ninguém. E aí, eu entendo a música na minha vida quanto uma missão mesmo. Uhum. Tipo, quando eu recebo as mensagens que eu recebo, com tudo que eu já consegui contribuir para a vida de outras pessoas, não salvar ninguém, porque ninguém salva ninguém, a gente que se salva, eu vejo que tem um significado que eu tô fazendo, sabe? Que eu estar aqui, a minha alma neste mundo, ela tem um significado que vai além da minha vivência, que vai além de mim, que eu não sou tão importante quanto a outra pessoa. Pelo contrário, fazer o que eu faço, tendo a exposição que eu tenho, faz com que o outro seja tão importante quanto eu mesma, porque o que eu faço não é só para mim.
Uhum.
Né? Se reflete em outras pessoas. Eu canto para as pessoas me escutarem. Então, isso traz para mim o quanto eu não sou tão importante. Porque é isso, né? Eu acho que às vezes o sofrimento, esse lugar da dor, é porque a gente se acha muito importante também, né? A gente tem um ego lá em cima e acha que, tipo assim, ah, eu sofro porque. Não, gata, acorda. Tipo assim, não é sobre você isso, sabe? Uhum. Tem outra pessoa passando também, outra pessoa também, isso e aquilo. Então, eu acho que a arte fez também eu descentralizar os problemas de mim e tentar ressignificar eles de uma maneira mais saudável e fazer do limão a limonada, sabe?
Você falou de uma amiga sua travesti que você, que também é border, e você acabou compartilhando que estava num momento ruim,
sim,
etc. É muito difícil encontrar pessoas sensíveis que a gente consiga compartilhar ao longo da sua vida essas dores e esses incômodos. Você conseguiu compartilhar ou você teve... Você tem medo do julgamento, né?
Sim. Na verdade, eu tinha medo de... Eu tinha um incômodo das pessoas olharem minha vida durante um tempo. Eu sentia assim, tá? Hoje eu sinto diferente. Mas eu tinha o incômodo das pessoas olharem, tipo, ai, coitada. Ai, não sei o quê. Porque eu não via problema em tudo que eu vivia. Eu sempre ressignifiquei de uma maneira que, tipo, tinha que ser assim. Eu vim pra essa família dessa maneira porque tinha que ser assim. Aí, quando eu fiquei adulta, que eu fui entender as sequelas que a rejeição da infância me trouxe, né? E aí, hoje, eu vejo num lugar onde, tipo, falar do meu sentimento... Né, estar aqui num podcast falando sobre isso é muito mais... É um lugar de autoterapia também, né? De terapia que a gente faz, eu tô conversando e tudo mais. Mas também é porque eu sou artista e eu quero que as pessoas me humanizem, meu público. Quem que vai ter contato comigo, sabe? Porque às vezes endeusa um pouco a gente, acha que a gente tá cantando as coisas porque a gente sabe de tudo. E eu não tô cantando o que eu canto porque eu sei de tudo. Eu tô cantando porque eu tô aprendendo sobre isso, tô conversando comigo mesma. E nem sempre é sobre denúncias do mundo, mas sim sobre uma projeção de um mundo novo que eu queira viver, sabe? Às vezes eu não canto autoestima porque eu tenho, mas porque eu quero ter. Então, eu coloco a travesti num lugar que a gente ainda não existe também. Mas é para que a gente exista, porque a arte imita a vida imita a arte. Então, estar aqui falando sobre isso não é um lugar que eu falo no meu dia a dia, no meu pessoal, com pessoas no meu bairro, né, em frente em casa. Não costumo muito dizer sobre isso. Mas também, eu acho importante eu falar pra gente normalizar também e entender que você não tá só. Você que tá aí, você não está só, sabe? Procure ajuda, muito importante. Durante muito tempo eu não quis procurar ajuda, eu achei que eu podia resolver sozinha. E você não é o centro do universo, gata. Tipo, você não é, eu também não sou. E outras pessoas também estão passando problemas até mais punks do que o seu, não comparando dor, mas tipo assim, vamos entender o porquê a gente está sofrendo com algo, porque se a gente sofre com algo é porque a gente não aprendeu ainda. E tem algo maior e mais significativo do que vir na vida pra aprender, sim, sabe? Tipo, eu vou morrer aprendendo, então é isso. Tentar tirar esse protagonismo, sabe? Do, eu estou passando isso porque eu não sou o suficiente. Porque não, a pessoa não me enxergou como ela tinha que enxergar, sabe? Ou realmente eu não sou o suficiente pra essa pessoa. Ela precisa de outra pessoa mesmo. Eu não sou o que essa pessoa precisa, sabe? Pra vida dela. E tá tudo bem também. Porque eu não nasci pra ser do outro e nem o outro pra ser meu, sabe? Então, sim, a gente tem que começar a olhar pra nossa dor de uma forma mais, tipo, sabe? Menos egocêntrica, assim.
Eu entendo, eu acho que sim, porque eu sou muito tímida e, tipo, e também falo, né? Apareço, tem uma caixa de comentários, daí você acha que o que a pessoa comentou, ela reverbera na sua cabeça de um jeito que depois, pelo menos eu consigo, né, sair desse buraco e falo, nossa, mas por que que eu tô nessa noia?
Você dorme e acorda, às vezes você fala, meu Deus…
Tipo, porque eu perdi um tempo, mas eu também entendo que é a minha personalidade, né? Tipo, é claro que todos os recursos que eu tenho de conversar com as pessoas, isso é muito legal, porque eu vejo o que as pessoas falam aqui, elas não falam em outros lugares.
Sim.
E daí é uma troca, eu falo, é lógico que eu também tô me analisando aqui, me sentindo, falo, eu também tenho isso, eu também penso nisso, eu também tenho medo de ser rejeitado, sabe? Então acho que a gente se espelhar no outro é terapêutico.
Total.
E eu acho que se a gente não falar disso, a gente nunca vai falar, né?
Exato, nunca vai ser resolvido, a gente nunca vai se entender. Sabe, se a gente não escutar o outro, a gente não vai escutar a si mesmo, assim, né? Porque a gente tá aqui quanto semelhantes, não quanto iguais, mas quanto semelhantes. Eu acredito muito nisso, assim. Eu passei a me perceber percebendo os outros, sabe? Eu passei a me entender através de outras vidas, assim.
Desse valor do remédio. Que você começou a tomar remédio, ao mesmo tempo você tava tomando...
Os hormônios.
E aí?
Hoje tô de
boa. De boa?
Hoje consigo lidar. Não consigo ficar sem a medicação. Não tô no desmame ainda, não. Mas quero entrar no desmame em breve.
Sim, mas não, não, tem por que também ter pressa, né?
Não, não tô com pressa. Tipo, só... Já, eu entendo que não posso ficar sem. Eu tentei uma época sem tirar do nada.
É uma bobagem. Não façam isso. Que... Não, eu acho isso uma maior imbecilidade de alguém. É parar a medicação sem ajuda do profissional. Não. Porque é um negócio que você falou, é um desmame, né? Vai ser progressivo, você vai lá, vai reduzir 0,25. E daí fica um tempo. E daí reduz mais 0,25. E daí tenta e não dá certo. Daí sobe de novo. Porque é isso, né? Somos vivências também, né? Porque eu tenho pensado muito em trauma ultimamente. E o trauma, ele nunca vai ser tipo... Você não fica destraumatizado.
Não, eu também penso nisso.
Você pega o trauma, você lida com ele de outra forma. Então aqui doeu um pouquinho mais, doeu, foi horrível... E daí você pensou, ai meu Deus, ou tipo, ai minha mãe, alguma coisa assim. E daí depois você já vira uma lembrança de outro jeito, mas aqui na sua construção, você é a menina que a mãe deixou.
Sim, total.
Então, e você olha, esse olhar pra essa menina vai mudando ao longo do tempo.
Exato. Tô errada? Não, tá certíssima. Tava até falando sobre isso outro dia, assim, tipo... Alguém falou sobre, ai, como que... Ah, alguém me mandou, foi no Instagram que eu respondi isso. Foi essa semana, falaram assim, como que você superou seus traumas? Me ensina, não sei o que, tal. Eu falei assim, não é sobre superar, assim, eu não sinto que eu superei. Uhum. Eu sinto que hoje eu consigo conviver com eles de uma outra maneira. Uhum. Entender onde são os meus gatilhos, o que pode me dar. É muito importante.
Sabe o seu processo.
Entender, tipo, e ressignificando esses traumas, olhar pra eles. Não com carinho, assim, de romantizar, né? Mas, tipo assim, olhar pra eles de uma maneira... De, tipo, o que eu posso tirar daqui, sabe? O que eu não posso. O que que desse trauma. Aonde o que eu causei pra que isso acontecesse. Ou não, fizeram pra mim. Tipo, eu converso com meus traumas, assim, direto. E como você falou, cada momento da minha vida, eu tô vendo eles de uma outra maneira, assim. E isso me ajuda muito.
Mas
também são traumas e traumas, né?
Sim. Tem... abusos.
Exato, tem uma outros tipos história. De traumas.
Nesse momento que você não ressignifica, mas você lida, acaba que é a sua construção. Não tem como. Tipo,
exato.
Você fala, como seria?
Uhum.
A gente não vai
e
saber.
Não tem um certo e errado, né?
É.
Tipo,
sim.
Temos nosso próprio tempo. Até tatuei aqui, que
Legião.
Do Legião. Eu sou, tipo, cadelinha do Renato Russo.
Sério?
Muito cadelinha. Tava ouvindo hoje, inclusive, me maquiando, tava ouvindo Legião Urbana. E eu acredito muito nesse lugar do temos nosso próprio tempo, assim. Quem sou eu pra julgar o processo de alguém, sabe? Eu tive o meu. Externei a travesti que eu sou aos 27 anos e tá tudo bem. Às vezes eu fico tipo, ai, queria eu com 18. Tipo assim, não, gata, seu processo foi esse. Tinha que ser assim.
Uma construção.
Sabe? É isso, cada uma tem seu tempo, seu momento. E tá tudo bem, tudo lindo, sabe? Foi no seu tempo. Às vezes eu vejo as pessoas com alguns pensamentos, questões, que eu não concordo. Mas eu penso, eu já pensei assim em algum momento, sabe? Tive meu processo… É diferente daquela pessoa e vai ser diferente mesmo. Cada pessoa tem um processo. No que eu puder contribuir, não pra fazer com que o outro pense igual a mim, mas ser a pessoa que vai trazer outro ponto de vista, pra mim já é válido, sabe? Porque é isso. Às vezes a gente precisa de alguém que fale pra gente, traga outros horizontes, pra gente conseguir entender que é possível.
É, porque a gente fica muito internalizado. Tipo, as vozes que falam na minha cabeça, às vezes elas são horrorosas. Uhum. Não fala nada de positivo.
Sim,
nunca.
Sim,
nunca sou bonita, nunca sou legal. Nunca sou inteligente.
Eu tomo antipsicótico, né? Por causa disso, tenho psicose. Porque se deixar a gata, bum, buraco.
Você pensa muito rápido.
Muito.
Eu reparei isso.
Abro várias abas.
Então, e essas abas? Vamos trabalhar. Vamos lidar. Como
vamos.
É que você lida com essas abas?
Eu não lido, não. Eu só vou. Ela existe, tá aqui. Eu vou existindo no meio delas, assim. Tipo, tento fazer de um processo natural. Entender que faz parte da minha personalidade ser assim. E não ver problema nisso, sabe?
Tá.
Eu também
tá numa coisa artista.
Talvez, não sei. Eu sou assim na vida. Tipo, quando eu me coloco a… quando eu estou disposta a estar em contato com o ser humano, é algo que, desde que eu me entendo travesti externo, me externo quanto travesti, Eu passei de ter medo de quem eu sou, de como eu sou, das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas qualidades. Eu passei a parar de ter medo de externar, assim, sabe? Eu passei a falar, tipo, ai, dane-se, sabe? Tipo, essa sou eu, sou assim.
Mas eu não penso… Ai, eu penso muito, tipo, falo alguma coisa e falo, nossa, na moral, eu viajei.
Ah, sim, com certeza. Nossa, viajei. Nossa, direto. Eu falo, nossa, meu Deus. Aí eu falo, mano, desculpa. Viajei, fui longe agora, sabe? Às vezes
ah,
comigo
mesmo.
Ah, eu
pago de maconheira também, né? Tipo, fala, ah, sim. Tô chapada.
Ah, não. É, eu fumei muito. Aí eu não fumo mais, mas eu fumo.
Sim, mas você usa esse recurso.
É, às vezes não. Às vezes eu dou uns peguinha, né? E aí, quando eu dou uns peguinha, tipo, eu fico muito introspectiva. Por isso que eu não gosto.
Eu Porque sou eu introspectiva gosto... 2009. É. É isso que eu sou. O introspectiva. É. Porque as pessoas, elas falam, ah, não sei o quê, vamos viver. Tipo, não, eu, parece que eu entro pra mim. E daí, eu começo a conversar comigo, as abas diminuem.
Diminuem, mas elas são, às vezes, negativas.
Mais profundas.
Profundas, filosóficas, né? Filosóficas. Negativas, filosóficas. É. Mas nem sempre é tão bom assim. Às vezes, você filosofa num lugar dentro dos seus limites ou dentro dos seus sentimentos daquele momento e não tem nada a ver com a situação.
Não tem nada
a ver. É sobre você, aquele pensamento. Não é sobre o que tá acontecendo. Aí você vê uma coisa que você, tipo, coloca lá num lugar que você fala, mano, às vezes você só se sente assim. É seu limite de pensar sobre aquilo, sabe? Dentro do seu espaço ali que você tem. Mas não é sobre isso, aquela situação. Uhum. E aí, quando você... E aí, eu percebo que é isso, porque quando eu estou sóbria, bebendo álcool, as relações são outras, a minha visão é outra, e eu não problematizo da forma que eu problematizo quando eu tô chapada de beck. Então, eu só que dá desculpa. Ai, Mona, tava chapada, desculpa, tô viajando. E eu percebo que tô viajando, falo, ai, gente, foi o beck, eu não sou de fumar, tô viajando mesmo, e é isso. Ai, não, eu tô. Eu,
mas
é você
viaja mesmo, porque
eu
você viaja.
Eu viajo, eu falo pra pessoa, eu viajo. Eu sou uma pessoa que eu já aprendi muito a, tipo. Quer dizer, estou trabalhando isso em mim de muitos... Ai, não gostou desse meu jeito? Ai, achou ruim que eu errei com você? Ai, sabe, eu não posso fazer nada, tô existindo. Tô sendo o máximo sincera possível que eu posso ser. Não sei meu tempo aqui, sabe? Quando eu penso em ser travesti, eu penso... né, não é nem falando com tristeza isso, né? Mas sim tratando quanto uma realidade. A expectativa de vida de uma mulher trans travesti é 35 anos
Ter
no Brasil.
Ter consciência disso te traz mais depressão?
Não, me traz mais vontade de viver, de ser eu, de não perder tempo, de continuar... É, existindo. Às vezes eu me sinto sobrecarregada quando eu entendo um todo, não só em questão travesti, mas de ser artista independente, da minha relação de mais de 12 anos, que tem suas questões, a questão da família, de tudo, ser travesti, toda a complexidade que traz ser travesti, aí ser travesti dentro de uma relação, ser travesti sendo artista, ser travesti dentro de um contexto de família, social, amizade, também muda
gente,
um todo.
É muita aba.
É muita aba. E aí, no meio disso, aí sim eu me sinto meio sobrecarregada e tal. Mas a questão de ser travesti, pra mim, na verdade, é um presente que a vida me deu, sabe? De saber que eu vim e existir dentro da minha maior potência, que é ser quem eu sou numa sociedade onde não quer que pessoas como eu existam. E mesmo elas já existindo, mas que pessoas como eu não externem quem elas realmente são, né? Ir contra a mão. Isso já me dá um puta tesão e um prazer da vida. Isso me faz realizada. E aí, quando eu penso na expectativa de vida de 35 anos, é quando eu penso que, tipo assim, ah, eu não tenho tempo pra ficar fingindo, sabe?
Se fingindo fosse... o quê?
Fingindo sensações, fingindo risadas, fingindo sentimentos, fingindo ser uma pessoa que eu não sou, falar o que eu não, sabe? Ter medo de mim, ter medo das pessoas me conhecerem, tipo... Eu não sou menos que você por ser diferente de você, ou mais que você por conta disso. Eu só sou eu, e você só é você. E cada um existe da forma que pode. E eu quero existir da forma que eu posso, da forma mais sincera possível, pra fazer valer a pena isso aqui, sabe? Então, esse que é o lugar que a expectativa de vida de um travesti com 35 anos de idade me traz. Lutar pra que isso mude, mas também fazer com que minha vida... Eu não sei se amanhã ou depois eu posso ser essa próxima vítima. Fazer com que, então, quando eu sair daqui, desse plano aqui, né? Que seja, tipo, sendo o máximo que eu pude ser, sabe? Porque se eu tenho consciência sobre isso, então é o lugar onde eu me exijo, tipo, a ter que ser essa pessoa. Se eu não tivesse consciência sobre a minha totalidade, e ainda não tenho sobre a minha totalidade em si, mas sobre tudo aquilo que eu posso ser.
Você já atinge o nível, né?
Mas se eu tenho consciência sobre tudo aquilo que eu posso ser e eu não sou, isso me traumatizaria bastante, me deixaria triste de ir embora amanhã. Mas se eu sei que eu tô aqui, tô conseguindo existir dentro do máximo que eu tô conseguindo ser, com os meus erros, aprendendo muito também, ainda assim, eu vou muito feliz, sabe? Tipo, de verdade, assim. É isso. Tipo, porque eu tô dando o meu máximo e eu tô conseguindo externar o meu máximo. Não tô prendendo.
Muito obrigada pela aula. Muito obrigada.
Obrigada pela troca, sim.
Obrigada por ter topado. E eu acho que é muito difícil. Eu fico muito feliz que as pessoas que vêm aqui, elas confiam em mim de alguma forma para poder falar de algumas coisas que não falam no dia a dia. Então, eu me sinto muito privilegiada de verdade de poder trocar e participar e te conhecer melhor. E você é ótimo.
Ah, muito obrigada. Eu já admiro esse trabalho há muito tempo. Quando eu te vi no dia do show do CCSP, eu fiquei, caramba, Mundinho, eu tô aqui, cara. Eu não vi a gente, tipo… E aí, quando veio o convite, eu falei assim, caramba, uma oportunidade de conhecê-la um pouco mais, mais a fundo ali, né? Tipo, trocar, ter essa sensação de estar perto, ter essa energia, sentir assim, trocar.
Eu também não gosto de ver as pessoas pessoalmente muitas vezes.
Eu também não,
sou
muito fã.
Mas hoje a gente se escolheu.
Exato. É bom quando você escolhe, né? Quando você é obrigada, que não é legal, né?
Uhum.
Então, muito obrigada pela oportunidade de poder me conhecer mais falando também sobre mim mesma, me observar. Também é uma oportunidade de me observar, porque não é sempre que eu estou externando. Às vezes a gente só tá ruminando as coisas dentro da gente. Externar é bom pra gente olhar, assim. Trazer,
e daí, quando a gente fala em voz alta, né? Tipo, às vezes não faz sentido. Ou faz completamente sentido. A gente pode pôr tudo culpa na maconha.
Também. Né? Eu acho que é uma boa justificativa.
Eu acho que a gente… Eu sou penso com câncer. Então, eu acho que a minha brisa, ela é muito intensa e muito pra baixo.
Uhum.
Então, como a gente tá pra cima, vamos terminar pra cima. Senão a gente pode ficar pra baixo.
Ah, com certeza. Então, muito obrigada pelo convite mesmo, de coração. É Boombeat, pra você que não me conhece. Siga em todas as redes sociais, é Boombeat. Nas plataformas digitais também. E tem muita música por vir aí, álbum ano que vem.
Até o álbum inteiro.
Um álbum inteiro, um projetão babado com participações assim, ó. Não posso falar ainda. Ainda não.
Não pode falar.
Vai sair o primeiro single agora. Vamos ficar no Frango é Frango.
Tem Frango é Frango Travesti.
No Frango é Frango Travesti é Travesti tem a participação do beatmaker, que é quem fez o beat, o God Assist.
Tá.
Mas vai ter participações de pessoas cantando nesse álbum. Já tem algumas confirmadas aí.
Então, né?
Aguardem.
Você vem muito ano que vem.
Ano que vem.
Mas não vai fazer igual a Rihanna, que é um ano que vem que
não,
nunca
Mona,
chega.
Não, eu tô assim, vivendo por esse álbum. Eu tô assim, ó, mas vai chegar.
Ah, última pergunta. Quando você sente que o álbum acabou? Porque você pode ficar mudando toda hora, pra sempre.
Eu
nunca
sou a Rihanna,
acaba,
né? Então, sou estratégica. Então, já tenho… Eu sou estratégica, sou uma pessoa que faz estratégias.
Ai, que sonho.
E aí, não que… Mas a minha estratégia… Na minha estratégia também está envolvida a questão de deixar sentir a vida. E a vida te falar o que você tem que fazer. A minha estratégia também tá,
tipo,
tem
intuição.
Isso. É, tipo, vai, que nem eu determinei uma história ali que eu conto cada faixa, cada tema que eu queria falar. Mas eu não estou 100% presa a isso. Tipo, se eu sentir uma parada no meio do caminho que faz sentido pra mim, eu querer encaixar, vou encaixar, sabe? Tipo,
faixa bônus.
É, faz sentido. Pô, não pensei nisso antes,
tá,
dentro da minha estratégia ali.
Mas aí você pensa, tipo assim, eu vou parar de pensar nisso em fevereiro.
Não, já tô parando de pensar, porque falta só escrever uma… Pra escrever, falta só uma música.
Tá.
Gravar que falta algumas.
Tá.
Mas já gravei bastante coisa, falta eu gravar mais algumas, alguns beats ficarem prontos. Mas pra eu escrever, na verdade, faltam duas músicas, assim. Ou uma, talvez, não sei.
Então a gente espera ou que aconteça algo muito maravilhoso, que mude o rumo, ou que não aconteça exatamente nada
porque
e
tá
permaneça
lindo, assim,
igual, porque está maravilhoso.
Tá muito incrível, tá assim, o projeto da minha vida. É o que me dá gás, é a direção. Por isso que eu falo que aquela criança, ela sabia o que ela tava fazendo. A nossa criança é a nossa ancestral, né?
E você é aquela criança que guardava? Porque eu não tenho nada da minha vida.
Ai, não sei. É porque eu já me mudei tanto, né?
Que é bonitinho, né? Você vê que falou, olha só a minha prova de matemática. Eu nem sei o que.
Eu tinha muito, eu guardava muito.
Minha mãe é péssima.
Eu tenho um em câncer, né? Então, sou de guardar mesmo as coisas. E hoje eu tô num processo de desapegar mesmo. Eu compro maquiagem. Ai, que caixinha linda. Joga fora, joga fora. Aí eu jogo fora.
Não, o benefit tem que ficar.
Não, eu jogo fora. Tipo, então eu vivo… Depois que eu entendi que eu tenho essa necessidade, quando eu entendi que eu era uma acumuladora, hoje eu tento não pensar muito no apego de certas coisas pra já não, sabe, já jogo. Então é um trabalho que eu faço, mas no fundo, eu tenho vontade de deixar tudo guardadinho sempre, colecionar e tal. Mas eu tinha minhas provas, eu tinha, nossa, da sétima série. Eu tenho um tamborzinho que eu ganhei da Olimpíadas de Matemática da minha escola, que eu era tipo a nerd da matemática, assim. Aí eu tenho até hoje um tamborzinho que minha professora, que era japonesa, trouxe do Japão pra mim, assim. Eu guardo, isso eu tenho. Eu tenho algumas coisinhas, assim.
Ah, é bonitinho pra pôr no...
Ah, é, eu tenho.
No encarte poucas, do CD.
Sim, mas eu não tenho. Eu sou péssima de memória. Minha memória é uó. Mas tem coisas que eu consigo lembrar ainda.
Eu sou péssima
nossa,
de memória.
Amiga, nomes. O que eu passo de vergonha de vexame nos lugares. Porque eu não sei o nome das pessoas, que ela já me falou umas 10 vezes.
E você pergunta? Eu não
sei. Eu pergunto, porque eu
pergunto,
falo assim.
Não.
Eu pergunto, porque. Claro, às vezes a gente dá um truque pra entender, pra chegar naquele nome. Mas ainda assim, eu pergunto, mas é que eu já conheço as pessoas normalmente falando que eu vou esquecer o nome delas.
Tá,
então
já,
normalmente
já dá
eu
uma,
já conheço
uma avisada.
Falando, ó, mas tem gente que não leva muito bem.
Claro, porque é uma falta de consideração.
Tem gente que
eu
não...
esqueço o nome de todo mundo.
Ai, eu super sou de
ou
boas.
Tipo, de
até
onde
fisionomia,
eu te conheço.
Amiga. Até fisionomia. De onde eu te conheço também, nossa, meu Deus do céu.
É, tipo,
nossa,
daí.
Muito isso.
E daí eu não tenho um timing muito bom. Quando eu lembro, tipo, a pessoa ainda não virou as costas. Eu tô falando, ah, isso aqui lá. Daí, tipo, tô falando da pessoa. A pessoa vai achar que eu tô falando mal dela.
Sim.
Mas eu acho que ninguém presta atenção. A gente se dá
presta
muito
mais
valor.
Atenção. É, sim. Isso conta. Mas eu passo diariamente. Não todos os dias, mas sempre que eu saio de casa. Eu passo mais ou menos isso,
tipo,
assim.
Por isso que eu evito sair de casa.
Esses dias mesmo. Tava no show da Pabllo. Aí, tipo... Aí eu tava com uma amiga minha que tava com um colega dela. E aí, tipo... Ele, oi, tudo bem? Eu falei, prazer. Ele, você já me conhece? Eu falei...
Ai, prazer é péssimo.
Ele já três vezes a gente já se conheceu, já se trombou, já conversou.
Ai,
e tudo.
Vezes.
E eu... eu sou ruim de memória. Aí eu fico um pouquinho mal no começo. Depois eu penso, ai, eu menti? Não. Então
azul.
Eu não posso fazer nada.
É verdade,
se a pessoa,
você não mentiu.
Se a pessoa achar ruim comigo sobre uma dificuldade minha, ela que trabalha isso nela, porque ela tem que me compreender, entendeu? Ela tem, eu fiz de propósito? Não fiz de propósito.
Não, você tá bem, bem consigo
mesmo.
Mona,
eu vou fazer o quê? Tipo assim, eu não fiz de propósito, eu não quis te magoar, eu não fiz algo pra te magoar.
Nossa,
pelo contrário, eu fui sincera.
Bom.
Então, eu trabalho esse lugar. Tipo, ai, não vou ficar mal com isso. Mas antigamente eu ficava mal. Ficava, tipo, um rolê inteiro pensando
tipo,
naquilo. Parece que tinha um negócio engasgado aqui em mim. Por que que eu tô assim? Aí eu voltava lá atrás. Ah, é porque...
Ou, tipo, daí você tromba a pessoa, você baixa a cabeça. Uh-huh. Porque você não quer que ela lembre daquele momento constrangedor.
Sim. E eu tenho esse lugar de ficar engasgada com alguma situação, assim. Também trabalho isso em mim, que é tipo… Eu tô mal e eu falo, não sei por que eu tô com esse negócio ainda. Horas ruminando dentro de mim.
Aquilo.
E aí, quando eu volto, ah, é por causa daquilo. Tipo, tá, relaxa, tá tudo bem, sabe? Não tem, tipo, vai esquecer o nome
Vozes
de alguém.
Vozes na nossa cabeça. Basicamente é isso.
Exato.
Esquizofrenose é sobre isso e tá tudo bem. Semana que vem a gente volta ou a qualquer momento na sua rede social. Deixe seu joia, se inscreva e todas essas coisas aí que são legais pra gente que precisa de engajamento.
Total, faz toda a diferença.
E façam o pré-save.
Façam um pré-save. Ouçam muito Frango é Frango, Travesti é Travesti. E vocês vão entender porque eu tô falando isso. É uma música muito bacana pra você se conscientizar e também se divertir.
Ah, eu amo quando eles falam isso. E coloquem nas playlists.
Por favor, nas playlists, divulga, manda no grupo da família, todos esses negocinhos aí. E a capa tá bem bonita também, que eu tô lá toda gostosa. Natural, bonita pra caramba.
A sombra é muito boa. De onde é essa sombra?
Da Nars.
Ai, rica, fina!
Recalada, aquela passa fome pra comprar make boa. Só essa. Alô?
Tem que ter um produto bom.
Ai, amiga, eu sou viciada em make. Eu sou muito viciada em maquiagem.
Mas quando você joga, você diz que joga fora...
A caixinha?
A caixinha?
É, a maquiagem
mas,
não.
Vamos perguntar que eu nunca
a
fiz
a questão
pra
é que eu compro maquiagem cara, mas tipo...
E se passa da validade? Você joga fora?
Eu não sei, porque eu me maquiei há pouco tempo, então não deu tempo de vencer as minhas. Eu acho que comecei a maquiar faz 2 anos e meio. Desde que eu me entendo travesti, eu comecei a maquiar. Então acho que não deu tempo de vencer. Porque as primeiras que eu comprei, eu já dei pra várias amigas. Eu já dei maquiagem fechada pra minhas amigas travestis, assim, tipo... Comprei a base da Fenty Beauty, sei lá. Ai, não me identifiquei, amiga. Tô te dando.
Não,
por isso que eu tô fodida hoje de grana.
Sim.
Porque
né?
Eu gastei muito com
mas
maquiagem.
Mas a gente tá aqui na semana, não sei quando, mas Black Friday vai chegar, que é o momento que a gente se acaba em dívida.
Eu
na
queria
máquina.
Ter dinheiro pra Black Friday, mas tá tudo bem. Eu vou ter e eu não tô precisando de Black Friday nesse momento. Eu preciso de trabalho.
Beijo, todo mundo. Tchau.
Beijo, tchau, tchau.